Se você dirige uma empresa, seja empreendendo pela primeira vez ou sendo CEO sênior, você enfrenta desafios todos os dias. E agora, esses desafios e decisões difíceis estão sendo ampliados diante de tantas incertezas pela frente. Por anos, Roberto Chinhachique ajuda empresários como você a atravessar por tempos difíceis. E para te ajudar ainda mais, ele gostaria de te dar, sem custo algum, uma sessão individual com um de seus top coaches, que vale R$ 600. Nessa sessão, o seu coach vai te fornecer as ferramentas e estratégias para vencer nos tempos atuais e além. Para agendar a sua sessão gratuita, acesse agora bit.ly/osucessoeserfeliz. Bem-vindo ao podcast O Sucesso é Ser Feliz, com Roberto Chinhachique. Eu sou Paulo Bonfim. Nesse episódio, o Roberto, que é um especialista em ajudar as pessoas a realizarem seus objetivos, fala sobre o erro que muitas pessoas cometem ao desistir de alcançar os seus sonhos, relegando suas próprias vidas à margem do que verdadeiramente podem ser. Por isso, ele explica como funciona a psicologia da desistência e, mais importante, como entrar no ciclo de superação. Vamos ouvir?
Olá! Delícia estar de novo com vocês. Delícia poder compartilhar ideias e, principalmente, ajudar você a realizar os seus sonhos. A nossa conversa de hoje vai ser sobre psicologia da desistência e o ciclo da superação. Eu tenho estado impressionado como que as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus projetos. É muito triste ver pessoas abandonando seus sonhos. E o meu convite para você é: nunca abandone um sonho, nunca. Eu me lembro de um empresário no Sul que eu estava ajudando a construir um negócio, e ele apresentando um projeto para um grupo de investidores e todo mundo querendo que ele desistisse da ideia. E ele foi ficando irritado, e uma hora ele deu um soco na mesa e falou assim: eu proíbo vocês de destruírem o meu sonho. Eu troco vocês, mas eu não troco de sonho. Nunca troque de sonho. Nunca troque de sonho. Você pode trocar de 500 coisas na vida, dos amigos, sabe, da escola, mas do sonho, não. E como que acontece a psicologia da desistência? A psicologia da desistência, ela tem quatro níveis. O primeiro nível é o indeciso. O indeciso, ele cria uma meta, cria um objetivo, mas logo a indecisão toma conta da cabeça dele. Então ele fica lá: ai, será que eu entro na faculdade? Ah, não, acho que eu não vou fazer faculdade. Ah, será que eu entro na faculdade? Aí depois ele entra na faculdade e ele fica assim: será que eu continuo na faculdade? Será que eu largo a faculdade? Será que eu... Essa pessoa, ela acha que é um lugar da vida dela que é indecisa. Ela não percebe que essa indecisão é uma constante na vida dela. Então ela fica assim: será que eu namoro? Será que eu não namoro? Será que eu namoro? Depois está namorando. Será que eu continuo namorando? Será que eu largo de namorar? Será que... Aí ela casa. Será que eu caso? Será que eu não caso? Esse é o estilo de vida de 30, 40% da população. Essa indecisão. Eu entro no negócio ou não entro? Eu entro no negócio ou não entro? Eu entro no negócio ou não entro? Entro. Será que eu saio? Será que eu continuo? Será? Então, olha para dentro de você. Olha para dentro das pessoas que convivem com você e dependem de você. Você está indeciso? Você vive com muita indecisão? Porque aí é importante você quebrar essa indecisão e você avançar. Bom, tem pessoas que ficam na indecisão, mas elas avançam. Aí quando elas avançam, elas entram no segundo, que é o cansado. Que é o cansado. Aí o sujeito entra e começa assim: puxa, eu não sabia que dava tanto trabalho. Em qualquer coisa na vida. Em qualquer coisa na vida. Sabe, pode ser no seu negócio, pode ser na vida. Então, de novo, o sujeito entra lá para fazer a faculdade. Vou fazer a faculdade? Vou fazer a faculdade? Vou fazer a faculdade? Faço ou não faço? Faço. Aí quando ele passa, ele diz assim, ai, mas está dando tanto trabalho. Está dando tanto trabalho. Aí a pessoa que está ali no seu negócio, ah, mas está dando tanto trabalho, está dando tanto trabalho, está dando tanto trabalho. Ela não percebe que esse é o estilo de vida. É reclamar da vida, é reclamar que está dando trabalho. É reclamando que é difícil. Ai, mas os clientes dão trabalho. Ai, o meu coordenador dá trabalho. Ah, o meu cliente dá trabalho. Ah, o meu dá trabalho. E essas pessoas travam a vida delas. Elas travam. Aí o que elas fazem? Elas ficam nesse drama de dar trabalho. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Pum, larga o sonho. Abandona o sonho. Será que você entra nesse pique de estou cansado, dá trabalho, estou cansado, dá trabalho? Aí vem o terceiro. O que é o terceiro? O terceiro já está bom. Já está bom. Então, tem pessoas que no negócio delas, elas conseguem atingir um patamar legal, bom patamar. Aí elas acomodam. Ah, já está bom, já está bom. Puxa, mas você podia vender mais, você poderia oferecer mais o seu negócio, você podia fazer uma divulgação, você podia trabalhar uma hora. Ah, já está bom, já está bom. O exemplo que eu tenho na minha vida é principalmente de homens. Então, o casal tem 4 filhos, mora num kitnet. Geralmente a mãe é mais amorosa. Então, o que que a mãe faz? A mãe empurra. Fala pro marido, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, já tá bom. Eu vejo tantas pessoas acomodadas. Então, às vezes, o filho está estudando numa escola que ele sofre bullying. Porque as pessoas espancam, os outros alunos espancam. E aí a mãe fala para o marido, puxa vida, vamos trabalhar mais, vamos trabalhar mais, vamos vender mais, vamos oferecer mais, vamos sorrir mais. Ah, já está bom. Essa pessoa, vê se você está nesse momento da sua vida, não já está bom. Porque quando a pessoa para, ela começa a cair, ela começa a afundar. Aí vem a próxima etapa. A próxima etapa é o vaidoso. É aquela pessoa que diz, ah, eu não vou mais fazer isso. Ah, isso aqui eu fiz quando eu estava começando, agora eu não faço mais. Ah, isso aqui já não é mais para mim, agora outros que fazem. E essa pessoa, ela acha que ela não tem mais com quem aprender, ela acha que ela não tem mais o que aprender, porque ela sabe tudo. Ela é o máximo. E é interessante isso. Eu tenho o meu treinamento de formação de palestrantes. É impressionante quantos alunos palestrantes que começam a cobrar R$7.000, que é um valor legal. E ele é como, ah, não, eu sou o máximo, não vou aprender mais nada, não vou estudar mais. E aí quando ele olha, ele vê que ele começou o grande processo de decadência. Bom, e aí, Roberto? A pessoa que passa do indeciso, aí ela vai para o cansado, aí ela vai para o acomodado, ela vai para o vaidoso. Todos nós, você, eu, passa em algum lugar da vida por esse ciclo, por essa psicologia da desistência. Quando a gente quebra, aí a gente vai para um lugar que eu chamo de o céu é o limite. Então essa pessoa tem permissão para realizar os seus objetivos de vida, profissionais, financeiros, monetários, familiares, de amor. Porque para ela não tem limite. Ela avançou. Aí você está querendo que eu entre na psicologia da superação. Roberto, você falou e eu me dei conta que eu estou vivendo, muito num desses tipos. Como é que eu faço? Então, se você se identificou com o indeciso, a solução é a ousadia, a solução é a coragem. Não tem nunca uma solução perfeita, não tem uma posição perfeita. Não tem. Então, eu vou sair para o negócio, eu vou vender mais, eu vou usar mais. Bem, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que não vão dar tão certo, tem coisas que vão dar errada. Mas você sempre tem que olhar para trás e ver o quanto que você construiu. Você poder ver o quanto que a vida foi boa com você. O Pelé do basquetebol é o Michael Jordan. E o Michael Jordan fala o seguinte: eu errei milhares de cestas, eu perdi centenas de partidas. Centenas de partidas. Eu fracassei em muitas finais de campeonato. E porque eu tive a coragem de errar tanto, é que eu sou o maior jogador da história do basquetebol. Você vai errar, eu vou errar, mas não deixe que o medo paralise você. Roberto, e o cansado? Se você está cansado, é importante você desenvolver a paixão pela vida. Então, sai da frente da televisão, sai da frente do computador e vai para a paixão, vai para o desejo, vai para o mundo. Eu tenho 5 filhos lá em casa, um dos meus filhos chama Ricardo, e o Ricardo faz Iron Man. O sujeito faz Iron Man, ele tem que nadar quase 4 quilômetros, nada, quase 4 quilômetros. Depois, 4 quilômetros, depois ele faz 180 de bike. Você já cansou? Também. Aí ele faz uma maratona. Então, o Ricardo tem que treinar 2 horas de manhã, natação, depois à noite 2 horas de corrida, no outro dia bike, corrida, corrida, natação. E eu olho para ele, olhava, né, e falava: filho, mas você está se matando tanto. E ele falava assim: pai, mas eu não faço isso por obrigação, eu faço isso pela paixão, eu adoro fazer o que eu estou fazendo. Então desenvolve você a paixão, adorar fazer o que você está fazendo. É uma pergunta que eu faço, né, 5 filhos. Quando meus filhos começam a estudar, eu sempre procuro motivá-los e falar: filho, aprende a ter prazer de estudar. Porque a vida inteira você vai ter que estudar. Desenvolve o prazer de estudar. Você desenvolve o prazer de oferecer, de liderar, de inspirar a sua equipe. Tá. Aí vem o acomodado. Roberto, como que eu resolvo o acomodado? O acomodado, ele é uma pessoa que ele não tem amor. Ele bloqueia, não é que ele não tem, ele bloqueia o amor. Ele bloqueia o amor pelos filhos, pelo marido, pela esposa, ele bloqueia pela turma, pelos clientes, pelas pessoas da equipe. E aí é muito importante você sentir amor pelas pessoas da equipe. É muito importante você sentir amor. Amor pelas pessoas que você recruta para o seu negócio, que trabalham com você. Amor pelos seus filhos. Quando você aumenta a sua capacidade de amar, a sua vida faz... a sua carreira desabrocha. Roberto, você falou, eu estou me sentindo arrogante. Quando você percebe a arrogância, o arrogante, ele tem uma autoimagem de que ele é inteligente. Então, desenvolva a humildade estratégica. As pessoas me perguntam: Roberto, como é que você tem a disciplina de fazer congressos todos os anos? Como é que você tem a humildade de procurar jovens do mundo digital para aprender com eles? Eu sempre penso, eu quero mais da vida. E para eu ter melhores resultados, eu preciso saber escutar quem sabe. Isso eu chamo de humildade estratégica. Então, quem vai ser seu mentor? Quem que vai te orientar? Com quem que você vai aprender? Com quem que você vai estudar? Porque se você tiver a dimensão clara do seu futuro e você não abandonar o seu sonho, você vai perceber que você tem que estudar, que você tem que aprender mais. E aí você vai para o céu é o limite. E quando você estiver subindo, você tem que se blindar de fofocas. Uma das coisas que eu vejo que ficam pesadas é a gente olhar para gente fofoqueira, gente baixo astral. Tem uma história que eu gosto muito. Diz que lá na Primeira Guerra Mundial, aqueles aviãozinhos, né, um piloto subiu com o aviãozinho e começou a escutar barulho atrás. Aí quando ele olhou para trás, ele viu que tinha um camundonguinho fazendo barulho. Ele falou: putz, eu com esse camundongo, ele pode roer o pano, as cordas, e me vai dar problema. Aí ele falou: putz, vou ter que descer para o aeroporto para tirar o camundonguinho, matar o camundonguinho. Aí lembrou que os ratos não resistem às altitudes, às alturas. Aí ele falou assim: sabe de uma coisa? Eu vou subir mais ainda esse avião. À medida que ele foi subindo, os barulhinhos do camundonguinho, do ratinho, foram cessando. Aí quando ele olhou, o rato estava morto. Então, quando você estiver subindo, vai ter um monte de ratinho fazendo fofoca na tua orelha. Mas não se rebaixa até eles. Olhe para a sua meta, olhe para o seu objetivo. E avance, avance, avance. Porque o universo está doido para aplaudir o seu sucesso e aplaudir cada vez mais. Vá e lute pelos seus sonhos. Vá e batalhe pelos seus resultados. Você merece realizar todos os sonhos que você tiver. E eu quero deixar isso claríssimo. Pode contar sempre comigo.
Obrigado por assistir esse episódio. O podcast Sucesso é Ser Feliz tem a direção de Roberto Chinachique e é produzido por Paulo Bonfim.